RFI Convida. Maurício Assunção.
No programa de hoje, nós entrevistamos a professora Neiva Vieira da Cunha, antropóloga que trabalha com antropologia urbana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e está em Paris a convite da Sorbonne. Neiva, bonjour.
Bonjour, Maurício.
Neiva, uma das coisas que você está fazendo aqui em Paris é participar de uma conferência na qual você vai falar da situação do ensino superior no Brasil. Então eu começo perguntando para você qual foi o efeito do governo Temer na educação superior brasileira.
O efeito está sendo, foi e está sendo catastrófico. Eu acho que o ensino superior brasileiro sofre um ataque sem precedentes na história recente do país. Realmente é um ataque que começou pela UERJ, mas que mostra que tem a intenção de se estender a todo o ensino superior público brasileiro.
Então vamos falar no caso específico da destruição da UERJ. O que está acontecendo com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro? É tudo consequência dessa crise econômica do Estado ou não?
Bem, essa tem sido a justificativa desde o início. O desfinanciamento da UERJ tem sido justificado pela crise do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente deve colocar questões com relação a que crise é essa. Por quê? Porque, nesse momento, o antigo governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso por corrupção. O Garotinho, também, que foi governador do Estado antes do Sérgio Cabral, também está preso, e a sua mulher, Rosinha, também por corrupção. Então, são 16 anos, porque são 4 mandatos de corrupção.
Você diria 16 anos de desgoverno.
De desgoverno. Então, justificar agora o desfinanciamento da universidade pela crise do Estado do Rio de Janeiro não convence muito. Eu acho que a questão é bastante mais complexa e outras questões têm que serem colocadas. Por exemplo, a crise da UERJ começou, o desfinanciamento da UERJ começou em 2014, ainda, quando o governo deixou de cumprir a lei orçamentária, das diretrizes orçamentárias, e deixou de repassar para o UERJ um dinheiro a qual ela tinha direito, que já estava previsto pela Constituição. E evidentemente que a justificativa foi a crise.
Mas aí o que você está me falando são os mecanismos que o Estado está utilizando para economizar dinheiro, em teoria, mas na verdade você acredita que existe uma ideologia por trás disso, né? A ideologia do ensino superior. Me fala um pouco.
Olha, eu acho que de fato há um projeto, eu estou convencida de que há um projeto de destruição da estrutura de ensino superior no Brasil. Exatamente porque nos 15 últimos anos, essa universidade se democratizou muito. Então, essa justificativa, por exemplo, a sugestão do FMI de que o governo brasileiro não deve mais financiar o ensino público, porque grande parte dos alunos que estão nas universidades poderiam pagar a mensalidade, é um argumento falso, porque nós acabamos de ver e estão sendo divulgadas pesquisas que mostram que 10% dos alunos atualmente inscritos poderiam pagar. Então, o que eu acho é que a crise do Rio ela expressa a crise maior que o Brasil está vivendo. E nessa crise maior é o Estado se desresponsabilizando das políticas públicas, das políticas sociais, mas, por outro lado, a dívida pública continua sendo paga, ou seja, o Estado continua dando dinheiro para o mercado financeiro, porque é isso. Então, ele tira das políticas públicas para investir no mercado financeiro. Então, eu acho que são essas as questões que nós devemos nos colocar diante da crise da UERJ. De fato, a UERJ chegou a um ponto que ficou impraticável. O último pagamento que nós recebemos foi agosto de 2017, mas nós não recebemos o 13º de 2016 e ainda não recebemos a primeira parcela do 13º de 2017, e dezembro, já estamos em dezembro. Então, daqui a pouco serão 5 salários em atraso.
Perfeito, professor. A gente percebe que a situação é grave na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, colocando uma pergunta de advogado do diabo, por que essa questão da privatização do ensino superior no Brasil, ela é tão contaminada por uma questão ideológica? Porque por uma questão simplesmente prática ou pragmática, pode-se dizer, não, vamos privatizar o ensino que vai ser mais fácil para o país. Por que não pode ser privatizado o ensino superior no Brasil?
Exatamente pelos dados que as pesquisas estão mostrando, pesquisas feitas em resposta exatamente a essa ameaça de privatização do ensino superior público. 10% dos alunos poderiam pagar a universidade. Então, não é possível que num país como o Brasil, onde as desigualdades sociais são ainda imensas e se tornaram ainda maiores depois que o governo Temer assumiu, ou assumiu, enfim, tomou o poder depois do golpe de Estado que nós tivemos. Então, nós temos que comparar as situações e analisar os contextos. Não sei, pode ser que nos Estados Unidos a maioria dos alunos possam pagar a universidade, mas esse não é o caso do Brasil. E nós podemos também nos inspirar em modelos como o próprio modelo francês, onde as universidades são públicas e gratuitas. E é preciso que também que as universidades federais tenham consciência de que o que está acontecendo com a UERJ, na verdade, é um pequeno laboratório, exatamente, do que pode acontecer com todo o ensino superior público.
Obrigado, professora. Conversamos com a professora Neiva Vieira da Cunha, antropóloga que trabalha com antropologia urbana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.